Arruma a postura aí, ouvinte.
Isso é importante. Ajeita essa postura. Achou que a gente ia começar fazendo piadinha, né?
É, para. Vai beber água, palhaço. Você tá quanto tempo sem beber água?
Vai fazer alongamento, porra.
Nossa. E essa pele do caralho aí, cheia de espinha? Passa um sabão aí, pô. Mas
aí você já generalizou, pô. Beber água, ajeitar a postura é mais fácil.
E você que se chama Carlos?
Você acha que teu arroz vai ficar bom hoje? Aquele lá que você deixou na panela,
pô? Sério que você escolheu o curso de engenharia, faculdade? É sério que você escolheu essa porra?
R$5 não é dinheiro não, amigo. Você tá regulando R$5 pra devolver pra pessoa que você pegou emprestado. Devolve R$5 dos outros.
Ela já te traiu também. Não tem esse remorso, não tem sentido.
Porra, caralho, mas... Vou reduzir isso pra 3 frases.
As coisas que a tua mãe abriu mão pra você poder estudar, velho. E você fica aí fazendo isso.
E você tá aí pensando, pô, acho que eu vou começar um podcast também.
Ouvinte, olha pro seu lado. Tá vendo essa pessoa aí? Ela tá lendo a sua mente agora.
Eita!
Ela tá lendo a sua mente. Sim, todas as suas paranoias estão certas. Você tá indo do busão, você não pode confiar em ninguém. Sai daí, saia!
Pule na próxima estação, ouvinte. É muito importante que você escute tudo que eu vou dizer.
Siga o coelho, siga
você,
o coelho.
Você, Carlos, que tá no ônibus.
Agora, você, Carlos. Olha pra trás.
Se acontecer de ter uma notícia, se acontecer, nossa, vai ser muito feliz, eu vou ficar muito feliz. Se, tipo, na primeira semana de dezembro, a gente tá lendo a notícia de que alguém pulou aleatoriamente de um ônibus.
Novembro, cara.
Sai da minha cabeça! Nossa, eu vou amar.
É muito bom, porque o episódio todo vai ser de terror, né? A gente já começou aterrorizando o ouvinte desde o princípio.
Cara, qual foi a coisa mais idiota que vocês já acreditaram, assim, de medo?
Porra, coisa mais idiota que eu já acreditei que dá medo.
Eu tinha medo de apontar pro céu e dar verruga no meu dedo. Caralho. Eu tinha medo de falar o nome do diabo 3 vezes que ele ia aparecer. Mas o nome do diabo não é diabo, né?
Não. E aí,
qualquer Jorge.
É Arnaldo. Ele aparece.
Igual o nome de Deus, né? Ninguém sabe o nome de Deus de verdade.
Eu sei.
É um monte de consoante... junta, ninguém sabe pronunciar. E dizem que se você pronunciar certo, você pega fogo, você morre assim instantaneamente.
Pô, achei que você ia direto pro céu.
Então tem muita gente que pode ter espirrado falando o nome de Deus em vão. A gente acha que é ataque ou alguma coisa assim. Foi porque falou o nome de Deus em algum momento, assim, com várias consoantes junto.
É, você aí, ouvinte, Carlos, que...
Para de falar o nome de Deus em vão.
Seu melhor amigo espirrou e pegou fogo na sua frente. Esse é o nome de Deus.
Não repita isso, cara. Pô, eu não sei, a coisa que eu mais tive medo que era... Tipo, você tá falando de lenda urbana também, né?
É, qualquer porra que você acredita, tipo, o homem do saco, tá ligado? Essas paradas, tipo, eu achava que a vizinha da minha avó era a morte, sabe?
Como assim? Literalmente a morte, a entidade.
Ela andava com uma foice,
era isso.
Ah, então tá explicado.
Então, a gente passava carnaval na região dos lagos, do Rio de Janeiro, em Ponta Negra, pra ser mais específico. E aí, no carnaval, essa vizinha da minha avó, ela tinha a fantasia da morte, tá ligado? E aí ela ficava de sacanagem mesmo. Ela ficava, na praia, na esquina, assim. Quando ela via que eu tava no quintal, assim, da minha avó, ela ficava... Rafael. E aí ficava aquela porra, aquela roupa voando, aquela máscara de caveira e uma foice.
Sai, morte, sai.
Era tipo, caralho, a morte mora aqui do lado. A morte mora ao lado, sabe?
Chamava de tia morte?
Não, porra, eu ficava, cara, eu sabia que era a voz era da mulher, tá ligado? Mas eu não fazia essa associação de que ela tava usando uma fantasia. Era muito doido.
Caralho, que velha perversa.
Era muito doido. Desculpa, Silvio, eu te interrompi pra contar essa história.
Ah, mas eu fiquei com medo dessa história aí, ela vai ser a minha agora.
Não, cala a boca.
Eu não vou nem contar, eu vou absorver a sua.
Pô, e tu falou do homem do saco, Rafa? Eu tenho uma história do homem do saco. Teve uma vez que eu tava andando na rua, já era já um rapaz, tinha barba na cara. Tava andando na rua e tinha uma criança na minha frente que tava correndo na frente. Tava correndo na frente da mãe ali, brincando e tal. E aí, tipo, a mãe tava tentando controlar a criança. A mãe olhou pra mim, aí olhou pra criança. E ela achou de bom tom falar, homem do saco aí, ó, vai te pegar, apontando pra mim. A criança olhou pra mim e correu pra mãe. E aí eu fiquei muito puto Porque, tipo, eu realmente convenci sendo um homem do saco pra criança. A criança realmente acreditou. E a mulher achou que eu tinha a cara do homem do saco. E todo mundo achou que a criança, se ela desejasse discordar, a criança também não ia lá pra mãe dela. Isso aí eu fiquei triste. Mas
enquete dessa semana, galera. O Jonathan tem cara de homem do saco, sim ou não?
Não tenho cara
de homem do saco. Pode botar aí.
Não tenho cara de homem do saco.
Homem do saco cheio. Só
a gente vai colocar uma foto na descrição do Jonathan segurando um saco de lixo pra você saber se tem ou
não. Eu não sou o homem do saco. Eu não pareço em nada o homem do saco.
Cara, eu acho que você é um homem, só te falta um saco.
Não, sim, eu sou um homem.
É, exatamente.
Por acaso tem um saco, mas eu não sou o homem do saco.
Eu não sei se você tá achando ofensivo ser o homem do saco.
Cara, o homem do saco
é um trabalho como qualquer outro.
Ele rapta crianças, eu não sou o homem do saco.
Não, ninguém nunca falou isso, que ele rapta crianças.
Não, não.
Só deixou subentendido.
É um mal entendido.
Porque a minha mãe sempre falou que o homem do saco vinha me pegar, mas ele nunca me pegou e eu sempre fiz muita merda.
Então qual que é o perigo do homem do saco?
Ele vende capinha de celular e película.
É terror psicológico. Lógico, é só isso.
Não. Ele faz o seu imposto de renda certinho, de modo que você tem que pagar no outro ano.
Caralho.
Esse é o problema, é que é mó saco quando isso acontece.
Não tem restituição. Tem restituição.
Antes ele era o contador do saco, mas aí vai popularizando, o nome vai mudando.
Alastor é o nome dele.
O homem do saco é... Não, eu não sou o homem do saco. E tem um filme do homem do saco, inclusive, viu?
Tem nada.
Tem sim.
Mentira.
The Man of the Sack.
Não, tem que ser tipo Las Aventuras de L'Hombre del Saco, sabe? Tipo...
É de terror, tá? Tipo Las Aventuras.
É La Sacola.
E hoje a gente vai fazer o quê? Vai fazer o filme de vampiro?
A gente vai fazer um filme. Não, vocês não trouxeram a sinopse de vocês?
Eu trouxe.
Eu trouxe.
Então fala a sinopse de vocês,
então,
pelo amor de Deus.
Então tá bom. Então cada um trouxe uma sinopse aí. Então a gente vai soltar a sinopse e a gente vai escolher que tipo de filme a gente vai fazer. Quem quer começar? Quer que eu comece? Tá bom.
Pode começar você.
É, então, eu fui na vibe do filme de vampiro que a gente tava falando. E aí é sobre um... Porra, é foda. Porque eu lembrei de um moleque que estudou no meu colégio que ele fingia que ele era um vampiro.
Na minha também tinha um desse.
Então, só que aí, tipo assim, sabe aquela pessoa que ela é pega na mentira e ao invés dela chegar e falar, porra, eu tô mentindo mesmo, ela mente mais e ela vai sustentando a mentira e aumentando a mentira. Então, é a história do moleque que finge que é um vampiro e aí, obviamente, ninguém acredita nele e aí ele começa a ter que dobrar a mentira e inventar umas coisas e começar a fazer, praticar coisas bizarras pra provar pras pessoas que ele é um vampiro. Então, ele começa a beber sangue, matar gente e tipo isso.
Caralho, isso aí, inclusive, é um bom filme mesmo real, viu? Daria um bom filme.
Porra, muito foda, de verdade. Eu posso falar o meu, que é mais idiota? Eu tinha pensado na ideia de um vampiro marceneiro, isso, que ele tá tentando deixar de ser vampiro, só que é muito irresistível pra ele. E aí toda vez que ele recebe um cliente, ele morde o cara e transforma o cara em vampiro, porque ele não consegue resistir. Mas na verdade ele mexe com madeira. Tem um contraste também, né, porque o vampiro...
É perigoso pra ele a madeira, né?
É, então. Ele tem que...
ele não pode fazer nada em cruz, né? Nada em...
Nem está.
Não, é. Não tem crucifixo nenhum lá dentro. E ao mesmo tempo ele produz armas que matam outros vampiros, né?
Ele é um vampiro que ninguém suspeita dele, né? Ele é uma marcenaria que só abre de noite. Tá ligado?
A
gente abre aqui 6h45 da tarde.
O funcionamento é de 6 à meia-noite.
4h45 da manhã.
Vampiro que quer ter uma vida normal é muito boa, porque não tem emprego direito pra ele à noite. Tipo, ele fica fadado a trabalhar em padarias 24 horas, como vigilante, ou
tá
trabalho.
Curso técnico.
Ou trabalhos mais informais, né? Mas, tipo assim, faculdade à noite, assim, muito à noite também é difícil pra ser um vampiro que não quer tomar sangue, quer ser um cidadão funcional. Abrir sua própria empresa também é difícil. Eu acho que também vale esse drama. Agora é o Silvio.
Fala o Jonathan, porque eu tô imaginando o que eu vou falar ainda.
Eu não estou inventando nada do que eu tô fazendo aqui. É a minha ideia. É a gente ir pra forma lúdica aí do terror e reinventar aí o Scooby-Doo com o Caramelo, a Turma do Caramelo. E aí seria o Caramelo investigando algum caso aí que a gente vai decidir
de vampiro.
De coisa brasileira. Eu pensei muito no Caramelo e Tebilu. Caramelo desvendando o mistério do Tebilu, Caramelo e seus amigos, que seriam a Débora, a Kathleen...
Mas não vai ter o amigo dele do outro?
Calma. É o... Não, não vai ter. É outro universo. A Débora Kathleen, o Reginaldo e o Linguiço.
Ah, o Linguiço, muito bom. O Linguiço interpretado por Diogo Defante.
Isso.
Importante. Vestido de cachorro.
Podia ser o Caramelu. É Scooby-Doo, Caramelu.
Caramelu.
Ele já fala igual... Mas ele só fala algumas coisas. Meu.
É igual o Scooby-Doo.
Maconha? Me dá.
O Scooby-Doo fala muito.
Ah, eu pensei nisso também. Ao invés de ter um paralelo com maconha, o Linguiço, ele é da cocaína.
Então
ele
tá... Caralho, peraí.
Não, pô, segura
ele
aí,
é o chihuahua loucaço, tá ligado?
Caralho. O filme tava muito bom, ele jogando bicho.
É, não, vamos fazer uns filmes mais família aí, galera.
Pô, mas o Salsicha fuma maconha, todo mundo sabe.
Aí mas só... ele não fuma. Ah,
fuma, nada. Sim. No...
Não, então. Claro, então, fuma,
Rafael, aí também.
Tá Magali fuma,
fuma sim.
Então, se não mostrar, igual não mostra o Salsicha.
Não, não vai mostrar. É só tipo os três jeitos de um cocainado. Ele tem assim: vamos. Vamos lá.
Ele vai no banheiro e volta fungando. Isso, né?
É. Vamos saber.
De vez em quando ele fica travado no meio do corredor assim.
Não, mas aí, vamos lá. É, falta o Silva.
O Silva deu uma ideia muito boa, só que foi tão boa que a gente não quer fazer aqui, porque vai queimar uma ideia ótima de um filme que ele pode fazer, então, negado. Silva está bipado aí, pulamos a parte dele.
Ó, bota dinheiro no Catarse aí que a gente faz esse filme, hein?
Vamos lá, galera.
Então, Silva foi vetado. Então, a gente vai escolher qual? Vai escolher meu...
Você não fez o dever de casa, né? Que era o bagulho era de vampiro.
Tu tava
batendo na tecla do caramelo.
Eu não quero fazer vampiro. Não tenho direito de escolher?
Todo mundo que é isso aqui? Fez coisa, negócio de vampiro.
Oxe, mas fizeram você... porque quiseram, meu amigo.
Não, a gente falou que ia fazer
não, um caramelo. Não, o tema era esse, cara.
Não,
o tema era esse.
Não.
Tem algumas regras do programa atende.
Não, ninguém falou nada de tem que ser de vampiro. Falaram que vai fazer a sinopse.
Falamos que ia ser de vampiro.
Não falaram.
Pô, tem duas semanas que
vocês
a gente
dois
que a gente
tá no grupo. Tá no grupo e a gente falou no programa.
Vocês dois semanas. Falaram que queria fazer filme de vampiro. Eu sou contra fazer coisa de vampiro. Não gosto de vampiro. Vampiro é bobo. Vampiro é chato. Vampiro só sai à noite. Que é isso? Não gosto de gótico. Não gosto.
Mas é clássico. O pessoal que tá vendo aí, eles gostam.
Eu vou fazer coisa de vampiro que você escolher, mas assim, a contragosto.
Você pode estragar, cara. Você pode jogar contra.
Eu vou jogar contra. Vamos fazer esse filme aí. Então,
hoje é três roteiristas e um inimigo.
Três roteiristas e um bebezão. Vamos fazer a do Jonathan pra ele parar com essa palhaçada aí.
Não, pode fazer a de vocês de vampiro aí, não tem problema nenhum. Então vamos fazer o caramelo com o vampiro, então.
Drácula versus caramelo, vai.
Drácula versus caramelo, eu gosto.
Tipo, o Conde Drácula, ele, mais uma vez, ele tá sendo transportado pra um outro país, né? E aí pra casa é o Brasil.
Ele foi extraviado, né? Ele ia pra Transilvânia, mas aí a mala dele foi pro Brasil.
Ele foi pra Cisilvânia.
Ah, droga.
Mas a gente ia fazer o caramelo... A turma do caramelo, ou a gente ia fazer o caramelo versus o Drácula? É um cachorro versus o Drácula.
Exatamente o que você falou. É perfeito, mano.
Não, mas eu também não quero forçar ninguém a nada. Vocês
não, você tá já fazendo forçou, nada. Não.
Tá, é
consensual. Olha só, o grupo, os ouvintes vão decidir aí se foi forçado ou não. Se o homem do saco forçou a gente...
Eu não sou o homem do saco. Ele não tá dentro do saco, eu não sou o homem do saco.
Galera, a gente vai fazer o filme, então, que o homem do saco propôs aí pra gente.
Eu sou o homem do saco.
Do você caramelo é. Contra a ameaça fantasma.
Quatro roteiristas amaldiçoados resolvem chamar seus amigos para criarem filmes de terror jamais vistos. Essa é a Fábrica de Horrores. Ah, passou.
Sejam muito bem-vindos à Fábrica de Horrores, o programa em que a gente tenta criar um filme de terror nunca visto antes. Eu sou o Rafa Castro e eu estou aqui com os meus amigos, show do Vitinho.
E eu não devo mais o imposto de renda.
Por enquanto.
Aí, Silva Zoão.
Eu vou fazer a sua canela grudar na calça.
hoje.
Caralho.
E Jonathan Marques.
Eu não sou o homem do saco. Eu não fecho com o homem do saco. Eu não quero nenhuma piadinha com relação a isso. Eu não quero de nenhuma forma que isso saia desse episódio. Acabou. O que passou, passou.
Pô, isso aí é justamente que alguém acusado de ser o homem do saco falaria, né?
Eu não sou o homem do saco.
Cara, ninguém tá te incriminando aqui. A gente te aceita do jeito que você é. Não tem problema.
Caralho, eu não sou o homem do aquela saco. Mãe que ameaçou o filho, ela não falou. Será que aquele é o homem do saco? Ela falou, ali, o homem do saco.
Olha ali, ó.
Eu não sou.
Cara, com crachá escrito lá, meu nome é homem do saco.
Então a gente vai fazer o filme do Caramelo, né?
Eu não entendi nada como é que vai ser esse filme.
É, bom. Não, o Caramelo vai investigar aí.
É a turma.
Drácula contra Caramelo.
Vamos fazer o Scooby-Doo do James Gunn, só que o Caramelo, assim, tipo, o Scooby-Doo reinventado.
É, e a ideia do Drácula que o Silva falou é porque a gente falou tanta merda, né? Desculpa, ouvinte. Mas essa ideia de que o Drácula tá sendo transportado aí pra... Qual cidade?
É, Pirapora do Norte.
A gente sempre usa Pirapora do Norte, toda vez que alguém pergunta pra cidade.
Então ele vai pra Uberlândia hoje.
Uberlândia.
Okay. É, e ele vai de Uber, né?
E é, e é importante a gente colocar, como é um filme de suspense do Scooby-Doo, o Scooby-Doo, ele, tanto as animações principalmente, são muito bem feitas, assim, as animações do...
Antigas, né?
É, que são do...
Daquela do zumbi lá. Daí,
isso, que são longas metragens de animação, assim, eles são muito bem feitos nesse sentido, porque sempre tem muito suspense, 5 suspeitos. E geralmente é da de que você menos suspeita, assim. Então a gente tem que colocar uns 5 suspeitos aparecendo aí para depois.
Tá, vamos pra estrutura, então.
Você tem que fazer estrutura, você não faz tempo, né?
É?
É.
A gente vai fazer nosso filme hoje na estrutura de 3 atos, né? No ato 1, a gente apresenta o mundo comum, né? Que vai mostrar a rotina dos nossos protagonistas. E aí vai acontecer um incidente incitante, que é o que vai mover e motivar a trama. Vai ter a recusa do chamado. Nosso protagonista não vai querer seguir em frente. E aí vai ter o clímax do ato 1, que vai acontecer alguma coisa que vai motivar ele a ir em frente. E vai puxar pro ato 2. E agora, os nossos personagens vão enfrentar obstáculos. Vai ter um plot twist, em que vai acontecer uma falsa vitória. A gente vai ter um desastre, as pessoas vão perder as esperanças, vão entrar em crise, vai ter o clímax do ato 2 que vai embalar, né, na esperança retornando, já entra pro ato 3 com clímax, resolução e fim.
Nossa, que perfeito. Delícia, que delícia.
Delícia, delícia.
O cara falou bonito.
Isso é cinema? Isso é cinema?
Isso é cinema, ai, isso é cinema. Ai.
Isso é fábrica de filme.
Pega.
Tá, qual que vai ser o mundo comum aqui do...
O mundo
do...
comum, então, o Caramelo, o que aconteceu com o Caramelo depois do outro filme, né?
Eu acho que ele saiu lá, ele era de quem mesmo?
Ele jogava truco.
Não, mas quem era o dono dele?
Não era Jesuíta Barbosa?
Era o Jesuíta Barbosa? Que ele era um corre-cachorro, né?
Ele chamava Dennis, né?
Acho que era Dennis.
Eu acho que o Dennis pode ser o Fred desse universo, de repente.
É, pode ser também, ou então o Dennis... É, foi assassinado por um vampiro.
Uou.
E aí, o Caramelo...
Sempre alguém tem que morrer nessa porra.
Ah, mas é isso. É a história do Caramelo. É um grande drama, né,
o Caramelo não tem um dia de paz. Abandona o parental.
Ele fica pulando de dono em dono e no final ele percebe, no oitavo filme ele percebe que ele é o próprio dono dele.
Eu acho que o Dennis poderia ser o Fred. E aí a gente pensar em outros 3 personagens aí.
Cara, ele pode entrar pra faculdade e ele conhece essas pessoas novas aí.
Mas ele já era
o Caramelo?
O Dennis.
Por que a gente não assume que simplesmente é outro universo? Tipo, o Bud não tem uma linha...
Claro que tem.
O Bud... Não sei, eu vou confessar que eu não assisti os filmes do Bud com muita atenção.
Eu não sou autoridade em Bud.
Cara, mas assim, eu acho que a gente pode fazer com Caramelo o que a gente faz com Pipi já.
É,
eu não vou fazer isso assim, não!
sai fora.
Ele
esquece, pai. Pai.
Toma!
Sai fora!
Caralho, que merda.
Essa foi a pior
cara.
Frase já dita, eu acho.
Foi?
Sim.
Você conseguiu o show.
Desculpa.
Se esse foi o primeiro programa de alguém.
Caramba, que a gente faz com o Pipi.
Desculpa.
Gente, o Pipi, pra quem não sabe, é um personagem que a gente usa frequentemente.
Que coisa terrível, né?
Ai, foi mal.
Se esse aqui
foi
um episódio de entrada de alguém, coitada da pessoa.
É isso que eu acabei de falar, pô.
Ela vai desistir.
Pô, o homem do saco é surdo, cara. Tá com o saco no ouvido, pô.
Ó, bola, foda-se o Dennis. O Dennis tá em outro universo, acabou.
Tá. É outro dono. É o mesmo ator, só que.
É outro dono.
É, ele é outra pessoa.
Então vamos fazer os paralelos aí dos personagens. No Scooby-Doo a gente tem a Daphne, a Velma, o Fred e o Salsicha. Qual seria o nome da Daphne? Brasileira.
Paciência.
Paciência pra mim tá perfeito, cara.
Eles não vão ser, tipo, aluno de faculdade? A gente tava falando um negócio tipo isso?
Sim.
Eles podem ter aqueles apelidos de aluno de faculdade, isso aqui é...
Ah, Pi, Amar, AK.
Não, apelido não. Nada a ver mesmo, tipo, Paciência, tipo, Zarpô, tipo, sabe? Ela tem uns nomes
assim.
Se foda.
Tem o Axila.
Tá o Piolho, né?
Então tem a Paciência e a Velma é quem? Tipo, podia ser Débora, né? A Débora, ela não se dá, ela não dá intimidade pra dar apelido pra ela. Pessoal.
É, ela é porque ela é chata.
Vai ser outro Alan.
Isso.
É, só que não tanto.
Então a Velma é a Débora, então temos a Débora, a Paciência, o Fred. Qual que é o nome do Fred?
Danilo.
Danilo, eu gosto de Danilo.
O Salsicha, eu pensei em linguiço.
Linguiço é perfeito, linguiço, ninguém vai tocar linguiça.
Pode ser, linguiço é bom.
E aí...
Tá na moda, né, o apelido do Tony Tornado.
Isso.
Ó. Eu posso sugerir um bagulho de personagem? Porque no Scooby-Doo tem um Scooby-Loo, né? Que é um personagem
clássico. É um inferno,
né? Que inclusive é um vilão do primeiro filme do Scooby-Doo. E se a gente fizesse alguma coisa assim que fosse o contrário? Porque o cachorro, o Caramelo, ele já é um cachorro de porte pequeno, né? Que a graça do Scooby-Loo é que ele é um cachorrinho e o Scooby-Doo é um cachorro grande. E se o Scooby-Loo desse filme fosse o contrário? Fosse um cachorro adulto gigantesco?
E se for a banda Cachorro Grande, tipo, o tempo
inteiro? Você acha o tempo inteiro que é um cachorro grande no final?
Mas é aquele cara lá de bonezinho, tá ligado?
Com sotaque gaúcho, vá, Caramelo, me deixa em paz aí.
É, isso mesmo, andando pela Augusta.
Então a trilha sonora do filme é feita pela banda Cachorro Grande.
Eu gosto.
Eu não conheci nenhuma música deles.
É, eu também não conheço nenhum. Vai estar tocando na edição aí, é por isso que tem o Rafael.
Muito comum.
Eu acho que eles estão lá pegando, tipo, sei lá, desvendando o ET Bilu, sabe? Mostrando que...
Ah, eles finalmente pegaram o ET Bilu,
A cena de abertura é mostrando ali, tipo, o ET Bilu, mostrando que o ET Bilu tá sendo...
O linguiço tá entrando aí. Estou buscando conhecimento. Estou querendo buscar conhecimento.
É aqui que tem o conhecimento. Eu estou procurando quem...
ele é cheirado. Ai, meu Deus. Cara, eu tô sentindo cheiro de conhecimento. Cadê meu... Ai, tô precisando de conhecimento. Ai.
Eu tô imitando um carioca.
Pra mim, ele fala assim o tempo todo.
Aí ele começa a cair no chão e fingir que tava tendo um piripaque, assim. Aí revela que as pessoas estão... Tem certeza que era a melhor ideia mandar um linguiça de isca? Aí o Caramelo faz... Tipo, foda-se, né?
Foda-se em cachorreis, né?
Aí a gente vê uma câmera em primeira pessoa, assim, com as patinhas se movendo pelo chão super rápido.
Fazendo um barulhinho assim.
Busquem conhecimento. Busquem conhecimento.
Os pezinhos
de ET dele. Aí o linguiço olha assim pra ele e dá uma piscadinha. Pim, tá? Tipo, tá, e faz joinha que tá dando certo. Aí, ai meu, estou tendo uma parada cardiorrespiratória.
O que tá acontecendo?
Pô, a gente tá ouvindo o cara gemer, rapaziada. Por uns 10 minutos aí.
Não, é o linguiço lá, chorando.
O linguiço é foda.
Ai, cocaína.
Quero dar uma cheiradinha.
Ah, não, ele pode
falar. Ele não pode falar, é no subtexto. Eu acho que ele tá até muito devagar pra ser da cocaína, ele tem que...
Ah, então ele tá... Tipo... É isso que o Rafa fez, só começa a acelerar.
Busca conhecimento, busca
conhecimento.
Cadê o conhecimento? Cadê o conhecimento? Cadê o conhecimento? Ele tá... Quero conhecimento. Ele tá sempre andando assim, tipo, meio...
Ele é um personagem do mundo canibal,
isso,
né?
Isso,
ele
tá... É isso.
Isso, muito bom.
Conhecimento. Ele tá andando pra cima e pra baixo, assim, suando pra caralho, suando muito.
Como eles vão pegar o ET Bilu?
Não, então ele tá querendo muito buscar conhecimento. Então ele tá fazendo esse bait pro ET Bilu aparecer e falar, ah, tá aqui o conhecimento, então, porra, sabe? Tipo, caralho, o que esse cara tá querendo? Conhecimento?
Eu acho
que...
Esse
cara tá sofrendo.
Como um bom cocainado, eu acho que alguém pode ter falado pro Salsicho. Pro Salsicho, não. Pro
linguiço.
Pra ter falado pro linguiço. Que, ó, o ET Bilu, ele tá dando em cima da sua mina, hein? O que foi? Aí ele já sai, tipo, todo puto, assim.
E ele nem tem mina nenhuma, ele só gosta... Ele é afim de uma mulher.
Você tá falando da minha namorada? Você tá falando com a minha namorada, você é maluco? E aí, tipo, pra começa a bater no ET Bilu. Aí tu, calma, linguiço, calma, cara.
Ele não é ET de verdade, é só uma toalha na cabeça.
Olha, me diga minha namorada.
É um fantasma, ele tá fantasiado de fantasma, fingindo que é um ET.
O fantasma do ET Bilu.
Você tá muito louco, cara.
É, não, porque tem que ter um momento dele tirando a máscara do ET Bilu, né?
Sim, sim.
É, eu acho que ele tira a máscara do ET Bilu e mostra lá que é, tipo...
É o Paulo Freire embaixo. É, eu só queria, cara, que as pessoas tivessem conhecimento. Mas se não fossem essas crianças, esse cachorro
idiota. Paulo Freire! Porque é por isso que você escondeu a sua morte.
O caramelo tá dando uma sarrada ali, né?
Tá, ele é isso que ele faz quando
ele tem isso, pega, né?
Bandido. Aí a Débora explica todo o plano, não, que a gente procurou e tal, né? Viu que por A mais B, que tinha que ser o Paulo Freire, né? Então pra mim era meio óbvio o tempo todo. Mas eu acho importante eles terem tipo um atrito, assim. Acho que pode rolar o salsicho.
Ah, eles podem ficar com raiva porque o linguiço foi muito agressivo e quase matou o Paulo Freire.
Isso, e quando a Débora fala, não, eu já sabia que era o Paulo Freire, aí o linguiço pode falar, mas você não falou antes, você já sabia que você não falou. Aí você tem que esperar tirar a máscara.
O papelão aqui.
Aí é fácil, quando tira a máscara, você fala, ah, eu já sabia o tempo todo, você não sabia nada. Toda vez
sempre,
é isso.
Sempre esse papo.
Toda vez
aí é o isso. Caramelo faz, e a legenda aparece, para de brigar, gente.
E o Danilo... Ai, para
de brigar! De novo, flashback.
E o Danilo, calma, gente, calma, vamos com calma aí, que também não é assim.
Danilo que é interpretado por?
Ícaro Silva.
A paciência.
Eu ia sugerir a Giovanna Grigio.
Vai ser a Giovanna Grigio a paciência?
Pode ser, sim.
E a Débora, quem vai ser?
Cara, tem que ser uma atriz com cara de antipática. A gente tem que escolher bem.
Tá, a Gabi Medvedovsky.
É o quê? Você tá inventando o nome, cara?
Não tô. Ela fez Malhação.
Ela fez Malhação, fez nos tempos do Imperador.
Ah, ela tá nas Five. Ela tá nas Five.
Sei isso, que... ela é das Five. A outra menina das Five que é boa, que daria uma boa paciência, é a Daphne Bozaski.
E aí, beleza. Qual que é o incidente excitante aí? Como é que eles vão chegar no... Qual que é o mistério?
Eles terminam esse caso, eles prenderam o Paulo Freire.
Porque ele queria educar as pessoas, então ele foi preso.
Caralho, ou seja, né? Uma trupe de bolsonarista.
Não, e eles descobrem que, tipo, ele não tinha cometido crime nenhum, ele era só ET Bilu, tipo, era só uma fake news que era um ET. Eles só queriam revelar que o cara ele não era um ET coisa nenhuma.
Eles prenderam ele de qualquer forma.
A polícia pode até falar isso aí. O que vocês querem que a gente faz com ele? Prende ele. O cara. Ele tava de fantasia aqui na rua.
Ué, é crime agora? Porra, sei lá, velho.
Mas é o Paulo
Ele
Freire.
Deu uma entrevista pra Record, 15 anos
ele
atrás.
Ele morreu há tanto tempo.
Ele não fez, assim, não fez mal pra ninguém, entendeu, gente? E até é meio difícil que vocês ir logo com a viatura até aqui pra ver um cachorro e um cara...
Tem nada a ver agora. Se vocês quiserem investigar o caso do vampiro que tá atacando a cidade ali do lado...
É, o quê? Vampiro? Como é que é?
Ele escutando no rádio, assim, tipo... Já acabou com o negócio do Paulo Freire, esse vampiro voltou a atacar.
Vampiro, gente...
Não, que vampiro? Vampiro não existe.
Não é pra se meter em coisa de vampiro. É um negócio da polícia, não é coisa de vampiro. A gente vai resolver aqui. Não é pra vocês se meter. Não é pra vocês ir lá, não. Certo? Tamo conversando?
Peraí. Não é pra gente ir lá onde, exatamente?
Não é pra ir ali na rua 15.
Não, esse caso é de Uberlândia, não sei o então, que.
Esse caso é da Praça Central ali de Uberlândia.
Eles estudam na Federal de Minas Gerais.
Uberlândia é muito grande, né? Se falar que não vai ir pra Uberlândia, já tem Uberlândia, então tem que falar uma rua, um bairro. Vamos inventar um bairro de Uberlândia.
Você já foi pra Uberlândia? Show.
Nunca, nem irei jamais.
Que isso?
Caralho,
que isso?
Mentira.
É, os ontem beirava Uberlândia.
Nunca fui, nunca tive a oportunidade não, mas eu posso, deixa eu pesquisar aqui.
De Araguari.
Rua de Uberlândia.
Essa é a melhor pesquisa, né? Vamos pesquisar aqui. Né? Google, mostra
o Google
pra mim.
Vai responder o quê?
Ó, aqui em Uberlândia, tô aqui no Movit, com todas as ruas.
Fala uma rua aleatória aí.
Rua P, tem aqui a rua P, que deve ser uma rua pequenininha.
P de vampiro.
De vampiro.
Vai ser essa mesmo.
O vampiro analfabeto.
Caralho,
né?
Cara.
Ele invade a cidade. Eu vou matar ele na rua.
Lembra do cara lá, Carlão, C de caráter, A de...
Ah, sim.
Esse cara era foda.
Pode ser o nome do filme, inclusive.
P de vampiro. Bom, mas o caramelo, tem que ter o caramelo.
Caramelo, P de vampiro.
Caramelo, P de vampiro.
Rapaz,
cá, estou aqui de novo para trazer aquele recado que alguns de vocês já estão quase carecas de saber, que a Fábrica de Filmes tem campanhas de financiamento coletivo que você pode ajudar com quantias a partir de R$5, além de ter um Pix, que é contato@fabricadefilmes.com, que você pode ajudar pontualmente com quantias que você escolhe. E agora a gente tem uma novidade aqui também no Spotify, que na descrição do episódio tem um linkzinho lá no final da descrição de cada episódio que você pode clicar para mandar recados de áudio pra gente. Então, se você quiser mandar um recado de áudio a partir dos próximos programas, você pode mandar. A gente já recebeu alguns lá. Show de bola. E no mais, indica o podcast pra um amigo, pra uma amiga. Dá 5 estrelas aí pra gente. Segue a gente no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo esse programa. Todos os links dos financiamentos estão na descrição. E seja feliz. Vamos de volta ao programa de hoje.
O incidente citante foi o chamado?
É, tem que ter a recusa do chamado.
É, eu acho que eles podem, ao invés de recusar, ficar nesse papo de desacreditar que a gente tinha falado. Eles não acreditam em vampiro.
Na verdade, todo mundo pode começar a zoar eles, que eles não impedem crime nenhum. Tipo, eles acabaram de descobrir o ET Bilu, que não era crime. Todo mundo já sabia que era fake, sabe? Aí eles, não, cara, a gente precisa pegar um caso de verdade. E aquele caso do vampiro lá? Não, o caso do vampiro, né?
É, e aí seria legal se eles falam que vampiro não existe, e aí eles ou veem um ataque do vampiro ou são atacados pelo vampiro pra ter essa... e mudar a
recusa. É, eu acho que pode seguir daquele esquema de todos os filmes do Scooby-Doo, que é tipo, é só mais uma pessoa, mais uma pessoa fantasiada, e no final não é, né? Nesse sentido de realmente no final é um vampiro.
É, inclusive até no primeiro Scooby-Doo é isso, né?
É, todos os filmes do Scooby-Doo é isso. É ele tipo, é só mais uma pessoa fantasiada, e não, realmente é sobrenatural.
É, eu acho que pode ter uma coincidência de que o vampiro tá em Uberlândia e tá na rua ali que é perto de onde eles estão indo, tá ligado? Não sei se uma pousada que eles vão dormir, algum lugar.
Não, eles vão pra rua pra investigar o negócio do vampiro, é isso. Vão lá ver o último caso do vampiro. E aí tem um desenho de giz no chão, assim.
Pra gente costurar melhor, eu faria o seguinte. Eu acho que tem pessoas morrendo por ali. Tem, tipo, casos de pessoas que estão falecendo com secura de sangue. E aí eles acham que, no início, eles acham que é o ET Bilu. Por isso que eles vão atrás do ET Bilu no início ali. Que eles acham que, tipo, deve ser esse cara aqui, deve ser o Paulo Freire. E aí a polícia, não, é só um rapaz, tá disfarçado aí, que quer que os outros se alfabetizem mais rápido. Então é um método muito bom pra alfabetização.
De ensino.
Pra alfabetização de jovens.
Você fica morrendo de medo adultos. De ser atacado à noite.
E aí eles veem que, tipo, não é o ET Bilu que tá causando isso. E aí tem a chamada do vampiro. É chamado do vampiro da Rua P. E aí eles deve ser esse cara que tá mordendo todo mundo. E aí a recusa, de repente, é o Danilo falando, quer saber, eu tô cansado disso já, é só mais um doido que tá aí se vestindo de coisa, deixa a polícia resolver esse negócio aí. A gente tem que fazer TCC, gente, a gente tem que ter TCC pra entregar.
Aí eles resolvem investigar o caso, e esse vampiro a gente esqueceu aqui, mas é o Drácula, né? A gente vai revelar em algum momento que ele é o Drácula.
Mais pra frente,
mais
pra frente. O próprio
Drácula. Sim.
Eu acho que ele chegou na Rua P, eles iam uma senhorinha, tem que ter um primeiro suspeito aí que aparece, né? Uma senhorinha aparece falando, gente, tá tarde, estão fazendo o que aí?
E você que tá fazendo aí, sua velha?
Que isso?
É o linguiço, cara.
É o linguiço, pô, ele é assim. Aí, o filme inteiro, cara.
Você escolher uma personalidade pro cara, e aí, toda vez que eu faço, que isso?
Ô, Rafael, você tá grosso, cara.
Pera aí, cara, passou do ponto também.
Caralho.
O linguiço sempre me surpreende. O linguiço sempre pega de surpresa.
Como pode um cara ser assim, né?
Eu acho que aí, tipo, o Danilo fala, calma, desculpa aí, dona moça, eu não sabia, o nosso rapaz aqui é meio assim. Qual que é o seu nome, dona senhora?
Eu não vou aguentar. Ele fica mandando a moça, dona senhora. Tá muito estiloso esse cara. Do...
É uma estética muito linda.
Isso tá horrível, tá horrível.
Ela senhora fala... mulher.
Meu nome é Vilma. É nosso primeiro.
Vilma? Dona Vilma?
Aquela? De massas prontas de bolo?
É, só pra saber o nome mesmo. É Dona Vilma. Muito bom nome. Você por acaso conhece algum vampiro por aqui, Dona Vilma?
Ela, eu nunca ouvi falar. Ela olha pro lado assim.
Ah, ela que morde. É.
Não, que morder. É,
não. Não. Ué, aí o linguiço fala.
Eu vou ficar muito mal.
Não, véio. Falei que não tem vampiro nenhum aqui? Ela nunca ouviu falar de vampiro nenhum. É mentira.
Não acredito no que eles dizem.
É, e aí ela fala: deixa eu entrar, cuidar da minha vida, cuidar das coisas.
Não, ela se benze, entra em casa e fala: você não pode entrar. Tá? Porque é a regra do vampiro, verdade. Só pode entrar se
ficou. Vocês não vão convidar pra entrar? Ela sai fora.
Sai e fora. Ela é... Tá maluco? Você acha que eu sou bicho quando nasci?
E aí, outro? Se ouve uns farfalar. Barulho de asa.
Farfalhar, né?
Barulho de asa de morcego, eles. E aí eles olham pro lado, e aí quando vê um vulto que passa e pega o caramelo. Tipo, que não, isso? Ele, calma, ele pega o caramelo e leva pra cima assim, aí, tipo, agora eles têm que tentar, tipo, impedir o vampiro de levar o caramelo embora.
Eu acho que nesse momento, o linguiço, num ato de euforia e desesperado, ele abre o freezer da Kombi, pega uma linguiça enorme e joga no vampiro. E aí, caralho, ele solta o caramelo.
Ele foi muito rápido.
Foi.
Olha a ação que esse cara teve que ter, eles estavam na rua. Porra, foi muita loucura.
Pô, mas é porque ele tá pilhadão, né?
Ele tá com os reflexos aguçados.
Ele,
cara,
é um flash.
Então, pra mim pode ser, eu acho que é isso. Acho que ele...
Caralho, não.
É porque eles precisam acreditar que o vampiro existe, mas não faz sentido pegar o cachorro agora, porque o filme acabou de começar.
Não, mas não, acho que ele não leva o cachorro embora. Acho que ele tem que pegar alguém pra deixar, tipo, mostrar que tá acontecendo ali, que tá em perigo. De alguma forma que o perigo é real e que eles também estão propícios a esse perigo. É o que acontece nos filmes do Scooby-Doo também.
Só que o cachorro é mais leve.
É, e aí verdade. Ele pega o cachorro e a gente sacrifica a figura da mostra que a figura da inocência também tá em perigo. O Sam Raimi, ele fala isso num documentário dele de terror, que ele fala que é tudo que é inocente tem que sofrer.
Ele fala, se por acaso você estiver fazendo um filme que o caramelo combate um vampiro, isso. Deixa o caramelo ser sequestrado.
Aí eu acho que é tipo, ele pegou o caramelo! E aí geral sai correndo assim pra tentar pegar. De repente pode até ser um de todo mundo pular em cima do...
Ah, fica tipo um segurando o outro.
Aí fica pesado.
Isso, um cordãozinho humano, assim.
Meu Deus. E aí a Dona Vilma na janela, puta que pariu.
Não, a Dona Vilma não pode aparecer.
E o cara, não me solta.
Não, eu acho que a Dona Vilma tá comendo pipoca.
A Dona Vilma não pode aparecer, porque ela é suspeita. Né? Ela some.
Tá, ela tá escondida. Isso. Tá escondida.
Mas ela tá comendo pipoca, só que escondida.
Isso, a gente vai mostrar no flashback depois. Sabe, no flashback, ia mostrar ela comendo pipoca. E aí eles conseguem pegar o caramelo de volta e entra dentro da van. Tem que entrar dentro da van porque agora tá em perigo, né? Entra todo mundo dentro da Kombi.
Não, cara, vamos transformar essa Kombi em um motorhome, porque aí o vampiro tem que pedir pra entrar e a gente pode ter uma saída aí.
Eu acho que eles dormem dentro da van por ali, naquele dia ali, e aí eles acordam com aquela batida na porta e é o policial da noite anterior do Etebilu. Falando...
Pô, porque eles têm que se... Eles estão querendo se provar, né? Que eles não são uma farsa.
Isso. Aí o policial da Etebilu também é um suspeito. Fala, eu não falei pra vocês ir embora, gente? Não, deixa a coisa da polícia com polícia.
Não, mas se ele acorda ele de manhã, o policial imediatamente não é um suspeito.
Ele tá de um chapéuzão e ele tá sempre de...
Porra, não pode.
Não, tá, o dia sombrio. Tá nublado, o dia tá nublado, não tem sol.
Na rua P nunca tem sol. É igual o Crepúsculo.
Uou, por isso que o vampiro tá lá.
Rua P de penumbra.
Rua P, onde os vampiros andam de dia.
Nossa, olha aí. P de...
Venha morar na Rua P, onde os vampiros andam de dia.
É um bairro menos sossegado de Berlim.
Caraca, no final, então, todo mundo é vampiro. Porque lá é... Você pode andar de dia, porra.
Uou, caralho, esse filme acabou de ficar muito foda. Tava uma merda.
Tipo isso. Eles suspeitam daquela... Não, só pode ser, tipo, caralho, essas cinco pessoas
só
aqui.
Só que a gente viu à noite.
Né? E no final era tudo. Era todo
mundo. Caralho. E é um caso mais difícil de desvendar da história, né? Porque todo mundo é suspeito.
E eles vão preso porque eles estão perturbando um bairro que funciona normal.
É,
tá ligado?
É tipo Eu Sou a Lenda.
É isso que eu ia falar. O livro da Sua Lenda. E acaba com.
Muito foda.
Evanescência tocando forte na hora do crédito, assim.
Não, você imagina. Tipo, eles descobrem, assim, aí o policial no fim, eu já tô pulando pro final, mas a gente volta pro que a gente tá fazendo agora, tá? Ele fala assim, a gente descobriu que tem vampiro morando aqui. Ele falou, galera, só tem vampiro morando nesse bairro, vocês estão incomodando uma vizinhança que funciona perfeitamente bem.
Era isso.
Não é pra investigar aqui, porque todo mundo sabe que tem vampiro aqui. Aqui é a rua do vampiro, pô.
Pé de vampiro. A gente deixou até o nome da rua ali de pé de vampiro pra todo mundo ficar sabendo logo de cara.
Não é segredo, vocês só inventam moda. Porra.
Vocês são porra, inferno, cara.
E aí a dona...
Já meteram um problema com o Paulo Freire lá. Tadinho, tava só trabalhando.
E aí a dona Vilma, calma, seu guarda, calma. Não, a dona Vilma também é foda, né? Tu pensou... Eu tô aqui tranquilo, aqui, eu tô aqui fazendo minhas coisas, que vem essas crianças aqui. Eu já falei pra não vir. Eu falei três vezes pra não vir. Aí veio... Ah, pelo amor de Deus, dona Filma.
Tem nada a ver, não, vai, não tem nada que ficar enchendo o saco de vampiro. Eles ouviram no rádio lá falando, ó, tem que um problema do seu vampiro aqui. Seu vampiro. Isso, mano, o cara é Celso Vampiro. Ele se registrou como vampiro. Não tinha criatividade. Aí, porra, eles acharam que ia resolver um puta de um mistério, chegaram aqui e é tudo vampiro. Ô, oh, porra, vocês são chato pra caralho, tava incomodando a dona Vilma.
Dona Vilma, você sabe quantos anos que ela tem? Até uns 5 mil já, pô. É. Vocês sentiram o saco.
A cena final, eles entram do carro, aí, tipo, tá todo mundo lá, moto dentro do carro, eles olham pro lado, ué, cadê o Danilo? E aí o Danilo ficou...
Ficou, tá, só um close na cara do Danilo e...
Mano, o vampiro fazendo barulho.
Não, ele tá tipo Leslie Nielsen naquele filme do Drácula, que é com a, ele é um morcego com a cara do Ícaro Silva, voando assim, né? Tchau!
Caralho, agora vamos voltar.
Tchau, turma!
Vamos chegar nesse ponto que a gente foi.
A primeira pista é o cara batendo ali na porta. E aí, tipo, eles têm que achar alguma coisa no chão, tipo um óculos.
Sangue.
Mas aí, como é que... Mas beleza, sangue não é muito segredo. Eles têm um laboratório forense dentro da van pra poder...
Não, pô, mas a pista é tipo, opa, alguém sangrou aqui.
Que isso aí?
É perigoso.
Pô, não é todo lugar que você acha sangue no chão, tá ligado? Deu uma merda.
O Rafa tem um ponto,
pô,
cara.
Pô, mas assim, é pra onde leva isso aí? Tipo assim...
Não, o caramelo lambe o sangue e fica...
Então, de repente, o sangue pode estar na... Pode estar na manga do guarda que bateu ali. Tipo, ele vê que tem um sangue aí, tipo, na luva dele, é uma coisa assim. Tem um pouquinho de sangue.
Uou, sim.
Então, na porta da dona Vilma, assim.
A Débora fala, que é esse sangue aí na sua mão, seu guarda? O guarda que é interpretado por...
Stepan Assassin.
Stepan Assassin.
Não, é que eu não lembro o nome do cara, então esquece.
Não vou brigar.
Então, o guarda que é interpretado por Stepan Assassin, ele tá com... Ele percebe que ele tá com sangue na manga e fala, não, isso aqui é molho de tomate, isso aqui é... Isso aqui é ketchup, tá com um negócio ali com o pessoal.
Isso aqui faz parte do meu trabalho, ele fala, que é pra deixar mais ambíguo.
Que isso, né? Isso aqui é Neda. O que, que é Neda? Neda sua conta, rapaz, vai. E aí ela, tá bom, então. E aí eles continuam investigando a rua e perguntando, tipo, entrando na batendo na casa das pessoas, perguntando, opa, posso entrar? Falo, não, pode não. E aí eles começam a conversar com as pessoas pelo portão da casa, assim.
Ô, de casa, ele fica batendo pão, os caras, porra, chato pra caralho.
Porra, toda hora isso.
E batendo de dia lá,
né? E quase ninguém atende, quase ninguém atende. E aí a gente tem a dona Vilma, que é a primeira suspeita, a segunda suspeita é o guarda, e agora a gente precisa de mais um suspeito aí, atrelado também a alguma pista.
O Maurício.
O Maurício, ele é carteiro.
Exato, ele é o carteiro do bairro. Que ele só atende esse lugar de noite, assim, porque ele tem que vir de outro bairro.
E o Maurício, ele sempre fala, ele sempre deixa entender que ele gosta muito de comer, de tomar sangue. E, tipo, que ele é muito perigoso.
Ele não faz questão nenhuma de esconder, tá ligado? Ele, pô, adora um churinho, né? Sangue quase
bom demais.
Nossa, vocês são tão coradinhos, né? Nossa, olha essa bochechinha.
Nossa, bochecha rosa. Eu sou gelado. Olha como eu tô com frio. Olha que frio que eu tô aqui, ó. Você tá com esse celular aí, tá queimando, hein, filho? Porra.
E
tem uma luz assim, ele já fica...
Todo vampiro. Ele usa a gola isso. Alta, né?
Né? Ele usa.
O uniforme dele. Tipo aquele uniforme, aquela camisa polo do... De carteiro.
E ele...
Caralho, esse mistério tá pesado.
Só que com
tá
a gola pra cima.
E ele passa atrás da galera sempre falando, esse pescoço aí.
Tá dando um olha aí. E no final ele é o único que não era...
Ele era só um carteiro, é.
Ele só gosta de se vestir assim.
Ele era só um cara muito inconveniente, tá ligado?
Eu sou gótico, eu gosto de evanescência.
Maurício Carteiro foi preso por importunar a vizinhança. No final do filme.
Maurício Carteiro apodreceu na cadeia.
Na cadeia de vampiro, tá ligado?
Porra, é bem a sua lenda
que
mesmo.
Que você tem que fazer pra você ser preso na cadeia de vampiro?
É muito a sua lenda mesmo.
É, isso aí é chato pra caralho.
Ele fica assim, eu sou a lenda. É, cara,
aí, lenda pessoal, se você quer... E aí, tipo, o primeiro sinal, a segunda pista que eles têm é que o linguiça tá comendo uma... O linguiça tá comendo uma empada de alho poró. Parece que é Maurício, alho poró. Alho!
Aí ele, porra, tô com saudade de um churrasco.
Eu não gosto de alho, gosto de mal passado.
Queria comer um pão de alho.
Não, ele não pode comer pão de alho.
Eles fazem um churrasco na rua. Pra tentar, tipo, conhecer todo mundo, né?
E aí, em algum momento, um desses personagens, não sei se é a Dona Vilma ou alguém, eles estão comendo no churrasco e falam, nossa, é muito gostoso, o que, que é esse negócio aqui com pão aqui que você fez aqui? É pão de alho isso aí.
Ah, mas ele, não, mas se eles comessem, eles estariam fodidos.
Então, mas aí é isso, aí ela começa a passar mal e não, só vai embora.
Mas eu acho que ninguém come pão de alho, acho que aí é o primeiro sinal de que todo mundo é um vampiro, tipo...
Todo churrasco, eles comem toda a carne, né? Acaba a carne em 10 minutos. Inclusive, eles comem antes de assar a carne.
Exatamente.
Tudo porque eles querem ela crua.
Eu acho que o ponto central é esse. O ponto central é tipo... Gente, tá muito difícil saber que é vampiro aqui. Vamos fazer um churrasco. E aí a gente descobre fazendo pão de alho. Que quem resiste a pão de alho? Aí ninguém come pão de alho. Aí, tipo, coloca a culpa no sal, coloca a culpa no linguiço. Fala, ô linguiço.
Não, eles falam assim, quem não comeu pão de alho é vampiro.
Isso, aí ninguém comeu. E aí falou, é a culpa do linguiço que errou o ponto do pão de alho. Falei, como é que erra ponto de pão de alho? Pão de alho é só assado na churrasqueira, não tem como errar pão de alho.
Eu faço mais nada também, foda-se.
Eu gosto do meu pão mal passado.
Não
faço
mais nada. Essa menina veio pra cá pra tirar paciência, o nome dela é paciência, que ela tira paciência dos outros. Por que que chamou ela aqui?
Ele é muito cheirado, né, cara? A gente não disfarçou em nenhum momento.
Quem que chama ela aqui? Quem que chamou ela aqui? Aí o caramelo.
Fora que como que ele tem amigos, tá ligado? Sendo um pente, cara.
Quem que chamou ela aqui?
Ninguém fala pra ele parar de cheirar pó, né? Nenhum dos amigos
não,
dele.
Não, às vezes isso é um trabalho da faculdade, né? Por isso que eles têm que ficar presos.
Isso, até terminou o TCC. Mas aí eu acho que, tipo, vão fazer um churrasco, acho que inclusive vem até o prefeito da Rua P.
E gostei, eu adoro.
O prefeito
adoro
da Rua P. Prefeito da Rua P.
Que é o prefeito Pedro da Rua P.
Isso.
É o sub-sub-sub-prefeito.
Porque é interpretado pelo Dylan Wagner.
Perfeito, tá faltando.
O prefeito da Rua P, ele chega e, tipo, e ele é, tipo, todo meio imponente, assim, tipo, parece muito que ele é o Drácula, assim, que ele tá...
Não, ele chama Drácula, inclusive, e é interpretado pelo Dylan Wagner.
Isso.
Eu acho que é perfeito.
Porra, perfeito, ele seria um excelente Drácula.
Mas por que seu nome é Drácula? Nome dele é Drácula. Não sei, não tive oportunidade de perguntar pra minha mãe, não.
Cara, você não vai acreditar, minha mãe adorava filme de terror.
Mas por que seu nome é Drácula? Por que seu nome é Danilo? Você sabe me dizer por que seu nome é Danilo? Eu tô cheio de...
Meu nome dele é Doutor Ácula.
Doutor Ácula, igual o Drauzio, né?
Isso.
Doutor
Ácula. Eu sou o Doutor Ácula, tudo bem.
Drácula?
É boa, perfeito, porque eles ficam com isso na cabeça. Ah, Doutor Ácula. Aí depois eles escrevem assim, Doutor Ácula.
Você não sabe o que eu descobri?
Olha isso! Caralho, aí tá lá.
Mas é pra não ficar muito claro, a gente fala que é o prefeito Ácula, que aí também é o prefeito e o médico da Rua P. E aí todo mundo, ele é o prefeito e o médico.
É, porque a Rua P agora virou um bairro, isso, né? Uma cidade, sei lá. Isso. Ela tem todo um ecossistema.
O distrito é uma rua muito grande. E aí eu acho que beleza, eles estão lá e ninguém come o pão de alho. O Maurício, não gosto de alho, me faz muito mal. E a Dona Vilma, não, alho não me desce bem, sabe, não gosto. O guarda, tô de serviço, rapaz, eu não quero comer alho, que coisa chata, me deixa em paz, deixa eu trabalhar.
Aí o Maurício assim, depois eu vou beijar minha namorada com...
E o Doutor Ácula, ele, rapaz... Não sou chegado em alho.
Só que pão, pra mim, não funciona.
É, carboidrato. Sopa,
tem glúten, pra mim, não
carboidrato
dá.
Carboidrato é...
Eu sou intolerante.
Eu prefiro usar apimentado. Pão de alho apimentado eu prefiro. Você tem apimentado ou sou tradicional? Sou tradicional, então não vou.
Porra, pra mim não vai.
Vou ficar só na carninha mesmo. Mas não coloca... Não esquenta muito, não. Deixa mal passado, que eu gosto de pingando. Pingando sangue. Pingando sangue demais.
Aí ele fica só...
Ele fica com os dentinhos assim... Igual um roedor.
Eu acho que já tá feito esse. Tá feito já o número de suspeitos, né? Não precisa de mais.
Tá perfeito, sim. Não precisa.
Aliás, isso aí já junta com os crimes dele, né? Tipo, eles foram no bairro de vampiro e ficaram tentando dar alho pra todo mundo. E, tipo, porra, vocês são muito inconvenientes.
O guarda,
cara,
fica só reclamando, o guarda fica só, tipo, balançando a cabeça, olhando de lado, vocês crianças, velho.
Ele falou, galera, vamos sair daqui, vamos, que isso aqui tá incomodando a galera. Tá incomodando a vizinhança? Vocês estão fazendo esse churrasco aqui? Vocês têm licença pra fazer churrasco?
Não precisa de licença pra fazer churrasco, não, amigo.
Claro que precisa. Vocês estão no meio da calçada aqui fazendo churrasco, pô.
Tomar no cu, guarda.
Que isso? Caralho, linguiça. Peraí.
Foi o linguiça.
Ele falasse assim com o cara também.
O caramelo tá só olhando tudo, né? Ele tá totalmente passivo.
Ele não faz nada no filme, o caramelo. Ele tem o nome dele no filme.
Ah, é, ele tá. O caramelo estava lá, né?
Ele tá na churrasqueira, é isso.
Ele tá de olho na carne.
É. Isso. Você não tem justificativa pra ter o caramelo. Não,
nenhuma. Ele foi não pego tem, por um cara, vampiro no começo e não aconteceu nada.
Ele tinha que continuar o caramelo nos
esportes. Mas é igual o Scooby-Doo, pô. Scooby-Doo não faz nada pro negócio, ele tá só lá.
Ele é o que descobre as coisas. Ele descobre as coisas acidentalmente.
É, então de repente é isso. Então a vez que descobriu o sangue foi o caramelo lambendo a manga do guarda. E aí o guarda falou, ó, tem que ver esse cachorro aí. Ficar lambendo as coisas tem que sacrificar. Fica aí lambendo sangue.
Tá lambendo sangue aí, de repente um vampiro é um cachorro.
Cuidado desse cachorro aí. Lambendo os outros na rua, não. Que coisa feia. Ketchup isso aqui, ketchup. O cachorro gosta de ketchup. A segunda pista do pão de alho, ninguém come o pão de alho porque o caramelo comeu tudo.
Putz, boa.
O caramelo comeu tudo.
Caralho, o caramelo tá tipo...
Isso, o caramelo, o caramelo. Gostei. Comeu tudo pão de alho.
Caramelo, de novo o caramelo.
Pão de alho é meu favorito.
Esse momento de falar caramelo e tudo.
E aí enrola o jornal e... Sai daqui, caramelo.
Todo mundo é o linguiça, não, linguiça. Aí eles enrolam o jornal e dão uma
cacetada. Um climão, né? Tipo, o linguiço. Não, gente, tem que ficar fazendo carinho, não. Tem que adular, não. Aí ele pega o focinho do caramelo e esfrega no chão. O que é que você come isso aqui? O que você comendo isso aqui?
Peraí, não. Aqui. Ninguém aqui que tá gravando esse programa fez isso com nenhum cachorro nunca, né?
Não, tem que educar assim. Você não fica adulando o cachorro, fica só um climão. Todo mundo olhando pro lado assim. Que coisa feia. Fica comendo coisa dos outros. Não é pra comer, não. Coisa feia. Parou. Sai. É, mas ao mesmo tempo acho que pode também ter essa discussão de que não, de repente não é nenhum desses, porque tá de dia, vampiro não sai de dia.
Você já viu Crepúsculo, por acaso?
Tem que ser alguém que não sai de casa. Aí eles encontram o seu Fernando. O pessoal chega lá na casa dele, fala, ô Fernando, a gente reparou que você não foi no churrasco, tá tudo bem? Fala, sai daqui, não quero falar com ninguém, não.
Sai. Não, a gente pode entrar pra trocar uma ideia com você? Não, pode entrar. Aí todo mundo, olha aí, não deixou a gente entrar. Eles falam na frente.
Por que você nunca sai de casa de dia, Fernando?
Suspeito pra caralho.
Por que você tá pálido desse jeito aí, Fernando? Porra.
Eu faço home office, porra, filha da puta, eu tô trabalhando.
Inclusive, eu tenho uma reunião agora ali, caralho. Você acha que eu posso ficar saindo na hora que eu quero?
Porra, fica um monte de adolescente aqui de faculdade e fica... Porra, o que tá acontecendo? Eu vou chamar a polícia, hein? E eu acho que é aí que eles são presos. Porque o cara é ficha no saco.
Não, eu acho que eles podiam conseguir pegar o Fernando. Eles invadem a casa dele e pegam o Fernando assim de porrada. Aí eles vão e tentam. E tiram a máscara do Fernando e ele é o Paulo Freire, pô, mas.
De novo?
Caralho, de novo o Paulo Freire!
Ele me deixa em paz.
Na verdade, o Paulo Freire que armou tudo isso pra mandar eles pro bairro de vampiro pra eles serem. Porque eles acabaram com o disfarce de ET Bilu dele.
Essa é a última vez que vocês vão
era
acabar.
Era o Paulo Freire de Tchekov que a gente botou lá no início.
Não, eu só queria que o Paulo Freire aparecesse de novo.
Vai tomando cu esse episódio. Se fodeu,
cara. Uma hora e meia.
Pô, não, mas tem que ir até o final.
Cara, eu tô olhando pra esse episódio e eu tô, tipo, chorando aqui.
Caralho.
Cara.
E tá, vai ficar bom no final. Isso que é o foda, ficar. Né?
Vai, né? Mas vai ficar. Que custo, né?
Inclusive, uma informação importante que a gente não falou, tipo, a Rua P, ela é muito próxima de lugar onde queima pneus. Por isso que tem sempre fumaça lá e bloqueia o sol. Como o Silva falou. Isso.
E na verdade, ela é Rua P de Paulo Freire. Que foi o cara que criou a rua, então...
Rua de pneu queimado.
Por isso que tem a música, o cheiro de pneu queimado.
É isso, pronto. A gente encaixou tudo.
Vamos pro trailer.
Não, cara.
Então, falta ainda um ataque, tem que ter um ataque desse bicho, que ele tá com uma vez só.
O cachorro grande chega numa van e atira em todo mundo.
Não,
esquecido da banda do cachorro.
Então acho que chega um. Tem um ataque, tipo, ouve-se gritos lá de fora. Ah! Aí vamos ver o que tá acontecendo lá fora. Aí tipo, é um vampiro, uma penumbra, pegando uma pessoa assim, comendo o pescoço da pessoa. E aí, tipo, a penumbra vê os meninos e sai voando. Aí eles falam, então não era o Paulo Freire.
Não, aí eles correm de volta pra avisar que não era o Paulo Freire, e aí eles veem o Paulo Freire mordendo outra pessoa. Caralho, era o Paulo Freire também.
Porra,
aí eles
Paulo
vão
Freire.
Pra avisar a polícia, e o policial tá mordendo alguém. E aí,
maravilhoso, mano.
Aí eles vão falar, caralho, você também é policial. E quando eles veem, a pessoa que o policial tá mordendo também tá mordendo o policial. Caralho.
E aí,
caralho, todo mundo aqui se morde.
E aí os vampiros começam a tirar a roupa e fazem uma suruba também. Né?
Caralho. Os vampiros gostam dessas coisas.
Né? Não é isso? Acabou?
Não, calma. Aí eles estão nessa situação de terror,
aí
né?
Eles estão vendo que todo mundo gosta de se morder, né? E ele, mas o que é isso? Eu achei que fulano era vampiro, então tem 3 vampiros aqui. Vocês estão tudo trabalhando junto. Aí o cachorro... Aí comendo isso, o caramelo, como não fala, ele tá tentando avisar que é todo mundo vampiro.
E a legenda aparece, né?
Um bando de imbecil do caralho. Pô, vocês são muito burros, é todo mundo vampiro. Você não ouviu os caras do podcast falando já antes?
No meio do episódio eles falaram, cara.
Pô, eles deram final antes, cara. Eles deram spoiler pra todo mundo. E aí o policial para de beber o sangue da pessoa. E eles começam a ficar assustados. E são acuados assim por um canto. O policial vai chegando perto e você acha que o policial vai morder eles. E eu falei pra vocês pararem. Vocês estão presos. Aí que? Tão preso? Como assim? Isso aqui é o bairro de vampiros, vocês estão incomodando.
É, mas é crime que eu mordo pegar os outros. Não é crime não, amigo.
Aqui não, aqui é liberado.
A gente tá liberado aqui, a lei nos apoia. A gente tem a nossa justificativa aqui.
Aí eles levantam o papel, é a lei Paulo Freire.
Que você pode matar uma pessoa se for pra se alimentar, tá ligado?
Como pode Paulo Freire ter virado uma piada nisso?
Pois é. Como no show, o show falou Paulo Freire.
Desde o começo, show, né? Desculpa.
Tá trazendo o cara
show falou Paulo Freire assim, umas 5 vezes. Eu nunca falei tanto Paulo Freire na minha vida.
Aprendeu a palavra. Aprendeu a falar Paulo Freire hoje.
O show é muito fã do Paulo Freire, não tem jeito.
Eu queria pôr ele aqui no filme, desculpa, gente.
Paulo nunca foda. Mais ia ter Paulo Freire. Foda. Então a gente acabou o filme, né? Que o final a gente falou antes, chegou no final. É isso?
Aí eles são todos presos, o policial tá prendendo todos eles, tipo, algemando todo mundo. Tá botando na cadeia de vampiro e não sei o que. Aí quando ele vai olhar assim, o caramelo não tá. Tu vê, cadê o caramelo? Aí a cena vai lá pra cima. Tipo, a câmera vai pro céu. E aí quando ela desce, tá em outro lugar, Rio de Janeiro. Aí o caramelo tá chegando. Aí tem um cara jogando truco.
É o Dennis.
Aí ele olha pra trás e tá o caramelo chegando com uma carinha de cansado. Aí ele, ih, caramelo! Tava onde? Aí o cara me falou, aí deita do lado dele, dorme.
Aí sobe, aí... malandro é malandro, mané.
De novo, não.
Pode crer que é.
O cara me tem várias vidas, ele vai de sai. É cheiro de pininho queimado no campo.
Isso é muito importante. Caralho. Essa
música. E é isso, e todo mundo lá da turma. É, foi o primeiro e último filme da turma da galera da.
Isso.
É, e a gente vai descobrir com o multiverso, com vários filmes do Caramelo, que ele vai abandonando famílias ao redor do Brasil.
Não, mas ele sempre volta pro Dennis.
Sim, o Dennis é a família original.
Porque ele sempre ganha campeonato de truco, ele ganha um dinheiro, uma comida lá.
E esse ele faz só nas férias.
E um cu, né? Ele ganha sempre dinheiro, um negocinho e um cu.
Vamos pro trailer, que tem quase 2 horas de gravação.
Vai ser tão divertido editar isso aqui, meu Deus do céu.
Ainda bem que não vou ser eu que vou editar, Deus abençoe.
Nesse verão, começa uma música de terror. Movie de lobo, de novo.
Tá, aí a gente vê, não. Aí começa com um close, assim, nos dentes e do... Bem foco, assim, e fazendo... Aí quando afasta, ao invés de um vampiro, é o cachorro.
É o cachorro, isso que eu ia falar. Você acha, meu Deus, é um monstro, hein? Não, é o caramelo. É todo mundo, caramelo! Para,
caramelo!
Aí tá o linguiço lá. E galera, a gente vai resolver ou não vai resolver o negócio? Pô, a gente não tem ninguém levando a gente a sério aqui. A gente é um grupo que resolve mistérios. E aí, que eu vou ter uma parada cardiorrespiratória que eu usei muito um negócio aí.
Que eu não posso falar, que se eu falar o filme, a classificação indicativa aumenta do nada.
É isso aí.
Uma equipe nada convencional.
É, não, mas aí eu acho que tem que ter alguma cena deles já chegando na rua, né?
Não, aí eles ouvem no rádio da polícia, né? Tem que resolver esse negócio dos vampiros aí. De vampiro, galera, essa é a nossa oportunidade.
O policial tem nada disso, não. Isso é pra polícia só.
O caso das suas vidas.
Aí uma cena do caramelo correndo, assim, desesperado.
Não, galera, esse negócio de vampiro não existe, não, pô, que não sei o quê. Aí de repente, aí vem o morcego e pega o caramelo. Aí sangue, aí mostra vários momentos de quem será o vampiro. Aí, tipo, aí mostra várias pessoas. Cena de todos os moradores mordendo.
Odilon Wagner.
Odilon Wagner como doutor Ácula.
Maurício, quem que é o Maurício?
Maurício?
Eddie Johnson?
Maurício Manieri.
Maurício Manieri como Maurício Manieri.
Himself,
Maurício, né? Manieri. Dona Vilma, quem que é?
Dona Vilma é a Bete Faria.
Bete Faria é melhor.
Porra, Bete Faria é ótimo.
Quem que é o Paulo Freire?
Quantos atores ótimos. Ele é o Paulo Freire.
O Paulo Freire interpretado por
podia
Paulo
ser o Matheus Nestegarli, né?
Não, ele é o Paulo Freire CGI.
Ah,
cara.
Mas o.
Vai ser. Não, ele é o Frejá 3D, cara.
Vai tomar no cu, vai tomar no cu todo mundo. Ele tá ouvindo, inclusive, vai pra
puta. Não, vai deixar a thumb feia, cara. Não, vai colocar 3D na thumb.
Não, que isso? O que aconteceu?
É só o Frejá 3D, porra, do clipe, caralho. Não.
Vai fazer isso.
Que seja bom.
Inclusive, o trailer termina tocando com essa música.
É, do vou procurar.
Não, termina com o cachorro grande indo preso pelos seus crimes.
E a panda cachorro grande.
Caramelo em P de Vampiro.
E se você quiser seguir o Jonathan Marques?
Respeito o Instagram, procura lá o Jonathan Marques, segue lá. Tem gracinha hoje.
Caralho, tá desanimadão, inclusive, que é isso, cara?
E quem quiser seguir o show do Vitinho, como é que vai?
Cara, quem quiser seguir o show do Vitinho, vai lá, né? Vai no Instagram lá, digita show do Vitinho lá e segue lá. E quem quiser seguir o Rafa Castro?
Quem quiser seguir o Rafa Castro, segue lá, @1RafaCastro no Instagram. E aí você seja triste, é isso. Quem quiser seguir o Silva Zon?
Você vai lá nos seguidores do Rafa Castro, eu vou ser o primeiro lá, e você me segue.
Baixa astral, galera, olha só, esse aqui foi o último episódio, vai fechar com chave de ouro.
Fechar bem, lá em cima.
O último episódio da Fábrica de Filmes.
O último episódio da Fábrica de Horrores, né, do mês
de
outubro.
Qual que foi seu preferido? Eu sei que não foi esse aqui, hein? Comenta.
O meu foi o do Jason.
Cara, falar de verdade, esse aqui vai ficar o melhor. É que a gente tá gravando, ouvindo. Tem 1h47 de gravação agora.
Mas o Jason teve o fator inesperado do
o
cabeção, tiro o dedo.
É, esse aí ficou e foda.
Isso, o meu preferido foi o Tioki.
O Tioki foi uma ótima sessão, cara.
Mas o ouvinte pode deixar aí qual foi o preferido e também sugestão de outros filmes de terror pra gente fazer.
É, a gente bota a pergunta da semana é qual foi o preferido de vocês do mês de outubro, né? A gente teve a Fábrica de Horrores aí. E aí, assim, eu já avisei provavelmente no episódio anterior, né? Porque eu gravo esses avisos depois, perto de lançar, que o Spotify agora ele deixa você mandar mensagem de áudio pra gente. Você vai na descrição do episódio e eles botam um link pra você enviar mensagem de áudio lá no final da descrição do episódio. Depois de tudo, tem um linkzinho pra você enviar mensagem de áudio pra gente. Eu ia puxar uma aqui pra gente ouvir. O que vocês acham?
Puxa aí, bora.
Mete com força.
Que isso?
Então, show.
Aí, Fábrica de Filmes. Muito legal o episódio. Eu já não lembro o que era o episódio, porque eu vi ele há muito tempinho atrás. Mas eu vim aqui só para testar esse negócio de gravar comentário de áudio. É uma revolução. Parabéns aí à iniciativa. E vida longa ao Fábrica de Filmes.
É isso, o final deu uma comprometida.
O microfone
no áudio,
desistiu,
né?
ele caiu, se demitiu.
Ele caiu em algum momento ali, guardou o celular no bolso e continuou gravando o áudio. Qual é o nome dele?
Henrique Finato. Mandou, foi o nosso primeiro áudio aí.
Mas não foi o último, ele sobreviveu.
Eu acho sensacional que ele mandou uma mensagem falando, pô, adorei o episódio, sei lá qual. Tipo, é muito foda.
Só que eu não lembro. É, isso significa que ele gostou de todos isso, que ele viu.
A gente aplica todos, esse áudio do Henrique pra todos os episódios que a gente for gravar no final, pra gente ouvir e pra ter certeza que foi bom.
É um elogio que nunca vai ficar datado, isso, né? Vai funcionar daqui 50 anos.
Isso. E você quer mandar um áudio aí falando que você adorou o episódio, mas você não lembra o que foi? Pode mandar pra gente aí. E você não precisa agora mandar pra nenhum número de zap aí aleatório, você pode mandar pelo Spotify. É, que agora eles proporcionam isso. Eles têm essa ferramenta. Maravilhoso.
Tem uma burocraciazinha lá de inscrever o seu perfil numa parada lá de...
Ah, é?
Cartão de crédito...
Tem nada, tem nada, aquela boca.
E aí você vai fazer um depósito de R$500 pra mandar o áudio, mas assim, depois do primeiro você pode mandar quantos áudios você quiser.
É isso, faz um depósito, contato@fabricadefilme.com.
Por menos de R$1 por dia você consegue falar com a gente todo mês. Bora lá, gente.
Ó, lembrando, hein,
essa para mamãe,
a gente tem um Pix aí, contato@fabricadefilme.com, e a gente já recebeu aí doações aí pelo Pix, muito obrigado.
Nada na minha conta,
muito
né? Foda. Nada na minha conta.
É, tudo na conta do Rafael Castro, mas a gente não vai falar nada aqui não.
Calma,
o ouvinte não precisa saber desse boicote que existe.
Vamos aí ajudar o podcast, gente. Por favor.
Pelo amor de Deus,
pelo
gente.
Amor de Deus que a gente...
Eu vou reformar minha casa, tá tudo uma zona aqui, cara.
Ajudem a gente aí a chegar, indica o podcast pra um amigo, pra uma amiga, pra uma pessoa, qualquer... Avalie o podcast aí no Spotify.
Entendeu? E bebe assim, água, seu filho da puta, do caralho.
No Jonathan, não de
arruma
Coca-Cola.
Arruma essa postura aí, fica bonitinho. E cuidado que a pessoa tá do seu lado que tá lendo seu pensamento de novo. Ah!
É, Carlos, corre, Carlos.
Corre daí.
Ah, é o homem do saco, toma não cuidado, que tá vindo. Ele é. Tanto que ele colocou a cabeça no saco agora aí, ó.
Deu pensa problema aí de novo. Não,
porra, esse tempo todo, certo?
Se fuder. É o boa noite.
Boa noite. Ih, Lázaro de Leão
Bonner. Lázaro de Leão Bonner.
Pai. Ah, tá bom.
A gente sempre esquece.
Faz o Leão Bonner no dia seguinte, hein? É. Na farra.
Não, vai tomar, acabou esse programa.
Não.
Para de gravar. Foda-se.
Caralho.
Esse programa acabou.